A presidente Dilma Rousseff concluiu no final da última semana a escolha dos nomes que irão compor a Comissão da Verdade. Os escolhidos são José Carlos Dias, Gilson Dipp, Rosa Maria Cardoso da Cunha, Paulo Sérgio Pinheiro, Maria Rita Queu, José Paulo Cavalcante Filho e Cláudio Fonteles, com quem eu converso agora. Cláudio Fonteles, ex-procurador-geral da República. Doutor Cláudio Fonteles, muito bom dia. Doutor Cláudio Fonteles, houve várias celeumas em torno dessa Comissão da Verdade, vários círculos militares se sentindo ofendidos, porque isso seria uma quebra do que foi acordado na Lei da Anistia em 1979. Mas nós temos exemplos de outras Comissões da Verdade na Argentina, no Chile, países que também passaram pelo mesmo problema que nós, por ditaduras militares. Qual o papel dessa comissão na nossa história?
Olha, é muito boa a sua pergunta para esclarecer e esclarecer até juridicamente bem isto. Por que a necessidade da Comissão Nacional da Verdade? Porque há uma lei votada neste país, no final do governo Fernando Henrique Cardoso, o parlamento, aí, Câmara e Senado se pronunciaram, né, o presidente Fernando Henrique promulgou esta lei, que diz o quê? Qual é a essência dessa lei? Essa lei diz e reconhece que o Estado brasileiro violou, em determinado período da história do próprio Estado, recente, violou direitos humanos. Ora, se você, Jefferson, tem uma lei que reconhece que o Estado brasileiro violou direitos humanos, o que, que tem que se fazer como consequência natural disso? Você tem que abrir um amplo leque de investigação para caracterizar, né, essas situações todas de violações de direitos da pessoa humana em nosso território. Então, não está se fazendo nada de ilegal, inconstitucional, revanchismo, não tem nada. O que se faz é justamente dar cumprimento a um aparato normativo que existe e a qual todos nós devemos obediência.
Uhum. Agora, qual vai ser a função exatamente da Comissão da Verdade a partir dessas investigações e daquilo que for levantado e comprovado na comissão?
Tá bem. Veja, não é um trabalho inicial, porque já fruto dessa lei, no âmbito do Ministério da Justiça, existiu uma comissão especial de mortes e desaparecidos políticos, que durante longos anos fez um trabalho já de pesquisa de campo, de levantamento, e caracterizou várias violações de direitos humanos. Então, o que vamos fazer nós? Nesta linha, dando sequência a esta linha, concluir este quadro, não é? Vendo ainda se há pessoas que necessitam, que peçam esclarecimento sobre vida de filhos, filhas, enfim, maridos, esposas, parentes, não é? Então, esta é uma primeira linha. Dentro dessa linha, é objetivo da lei que criou agora a Comissão Nacional da Verdade, lei recente, não é? A conciliação nacional, não é? E o objetivo, me parece, maior, que nos deve guiar a todos nós brasileiros e brasileiros, qual é? O fruto derradeiro é que a verdade está em que todas nossas diferenças, divergências, nunca poderão ser resolvidas pela ditadura, pela violência, pela solução armada. O Brasil deve caminhar sempre, nos seus mais vários pontos de vista opostos, pela solução do diálogo, do sentar à mesa, do debater amplamente. É assim que se tem uma maturidade institucional e é assim que se vive realmente democracia. Se nós, as gerações presentes, gerações futuras, passarem a viver muito claramente isto, todos nós, vocês jovens, nós mais velhos, enfim, todos nós isso, aí terá realmente feito todo sentido uma comissão de verdade.
Estou conversando com o ex-procurador-geral da República, Dr. Cláudio Fonteles, que foi um dos indicados para compor a Comissão da Verdade. Dr. Fonteles, a Argentina viveu em 2010 um processo semelhante. Lá também uma comissão para investigar os atos cometidos pelo governo militar levou à condenação de um dos principais idealizadores e organizadores daquele regime militar, que foi o general Jorge Videla, que foi o primeiro presidente militar, inclusive, lá na Argentina, e o responsável pelo golpe. Foi uma condenação de prisão perpétua, onde ele reconheceu injúria, apesar de reclamar da comissão, mas reconheceu as barbaridades cometidas pelo regime. Qual a diferença dessa comissão que houve na Argentina para essa comissão que está sendo instalada aqui no Brasil?
Olha, eu acho que há uma diferença aí, não é? Não em termos de comissão, uhum, em termos de tratamento histórico dessa matéria. O que aconteceu? O primeiro governo civil que se seguiu ao governo militar argentino de Raul Alfonsín e de todas as leis tentando a pacificação nacional, né, que era perdoar os militares e tal, enfim. A Suprema Corte Argentina, o que fez anos depois, declarou inconstitucional essas leis, né? Então abriu o leque para a persecução criminal e judicial daqueles militares que violaram os direitos humanos. Qual é o quadro brasileiro? O quadro brasileiro tem uma lei de anistia votada pelo parlamento brasileiro, né, e que foi recentemente tida por constitucional em decisão da Suprema Corte. Então as situações são bastante diferentes, né?
Uhum. Mas a Comissão da Verdade aqui no Brasil vai ter esse papel também de levar a julgamento?
Nunca. Não. Nunca. O que a Comissão da Verdade do Brasil vai fazer é simplesmente essa reconstrução histórica, como eu dizia há pouco para você, né? Uhum. Um trabalho de continuidade que já vem sendo feito há anos. Agora, para definir, para fechar, para virar essa página.
Né? Certo. Bom, o senhor falou nessa solução pelo diálogo, de mostrar às novas gerações isso, que o caminho é a democracia. Como fazer com que esse trabalho da comissão tenha esse caráter pedagógico e chegue realmente às gerações mais jovens, essa importância de que o melhor caminho sempre é o da democracia?
Então, veja, isso, a própria lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, ela nos impõe, a nós, membros da comissão, que nós temos que apresentar um relatório circunstanciado daqui a 2 anos, ao final dos trabalhos, né? E lá, a lei diz que nós temos que apresentar recomendações nesse sentido. Isso nós vamos ter que debater, né? E que a partir do diálogo entre nós, membros da comissão, e com a contribuição da sociedade, nós vamos então pôr por escrito, ao final dos nossos trabalhos, né, essas medidas concretas e positivas para isso que você almeja ou almeja, todos nós brasileiros almejamos, né?
Outra questão também levantada e debatida aqui no Congresso foi a questão do tempo que a comissão vai ter para levantar todas essas informações e para chegar aos seus resultados. 2 anos. É um prazo suficiente ou talvez seja necessário mais tempo?
Vamos olhar, né? Mas em linha de princípio, veja, como eu te disse antes, não é, nós não estamos começando do zero, não é? Uhum. Há todo esse trabalho já bem sedimentado e muito bem feito, uma publicação que, lamentavelmente, poucos brasileiros conhecem, uma publicação do trabalho feito por essa Comissão Especial de Mortos Desaparecidos Políticos, é um trabalho de 500 páginas, arredondando 500 páginas, né? Quer dizer, em que nós podemos dar continuidade a isso. E aí me parece que dentro desse quadro, talvez o prazo se mostre hábil. Mas isso aí a gente tem que realmente caracterizar bem melhor com o correr dos nossos trabalhos, né?
Para finalizarmos, doutor Cláudio Fonteles, a comissão fala em 46 a 88, mas o grande trabalho é 64 a 85.
Sim, né? O grande trabalho, sem dúvida alguma.
São esses 21 anos do governo militar.
Exatamente, sem dúvida alguma.
Doutor Cláudio Fonteles, muito obrigado por atender a Rádio Senado, obrigado pela gentileza da entrevista, um bom trabalho na Comissão da Verdade e um bom dia.
Muito obrigado e um bom dia a todos vocês.
Obrigado, doutor Cláudio Fonteles, ex-procurador-geral da República, um dos indicados à Comissão da Verdade, indicações que foram feitas na última semana, no final da semana, pela presidente Dilma Rousseff. A comissão terá ainda José Carlos Dias, que foi ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso, Gilson Dipp, que é ministro atualmente do STJ e do TSE, e também preside a comissão de juristas, que está fazendo o anteprojeto do novo Código Penal, aqui trabalhando aqui junto ao Congresso Nacional, Rosa Maria Cardoso da Cunha, que é amiga e ex-advogada da presidente Dilma, foi advogada durante o período militar, Maria Rita Keu, que é psicanalista, José Paulo Cavalcante Filho, advogado e escritor, Paulo Sérgio Pinheiro, atual presidente da Comissão Internacional Independente de Investigação da ONU para a Síria. A comissão deve ser instalada nesta quarta-feira em cerimônia que deve contar com a presença dos ex-presidentes José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva.